mais trevas, quanto mais escuridão, mais fácil para você ver a luz. Quanto mais escuro, mais fácil para a igreja entender. Quanto mais dificuldade, confusão, mais fácil fica para a igreja entender. Eu tenho certeza. Só não vai entender realmente quem não quiser. E Deus disse que haveria luz, né? Não seria uma preciosa luz, mas haveria luz. E não precisa ser muito preciosa. Um fósforo que acende na escuridão, você já vê. Então não precisa ser uma luz preciosa. Amém? Jesus foi uma luz preciosa. Uma luz que, comparada com a luz do sol, que ofuscou o brilho das estrelas. As estrelas só aparecem à noite. As estrelas não aparecem durante o dia por causa da grandeza da luz do sol. O sol, a luz do sol é tão violenta que ela não permite as estrelas, o brilho das estrelas. Então, quando o sol esconde, aí dá oportunidade para as estrelas aparecerem. Por isso é que tem o dia e a noite. Amém? Então, tudo isso serve para a gente entender, tudo isso serve para a gente aprender, tudo isso serve para você tirar ensinamento. A luz veio ao mundo e mostra que, comparado ali, os dois grandes luzeiros. A luz de Cristo, o sol da justiça, ele não tem nenhuma luz que pode empanar o brilho do sol. Não tem, né? A lua, se quiser brilhar, tem que ser de noite. E as estrelas, se quiserem brilhar, tem que ser à noite também. Isso para mostrando para a gente entender o que é que significa Cristo. Parece que morreu o que eu tenho. Amém, gente? Eu vou fazer uma pergunta. Uma pergunta. Não é para... Eu quero que vocês entendam bem que a gente não quer, de forma nenhuma, pressionar a igreja, tentar mostrar para a igreja que a gente está sabendo mais ou qualquer coisa assim. Não, não é. A intenção é fazer você entender. Está ruim, não está? Esse aqui também está ruim? O que está bom, então? Nada. Amém? Vamos falar normal mesmo. O peito. Então, a intenção é ajudar, né? Cristo veio para ajudar você. Amém? Ouça bem o que nós vamos dizer. Cristo veio para ajudar você. Não aquela ajuda que estão prometendo lá na música, mas a ajuda que Cristo veio dar para a gente alto, está muito alto, não. Toninho, pode abaixar um pouco. Então, está alto? Então, Cristo, ele veio realmente nos ajudar. Agora é preciso que a gente saiba qual a ajuda que ele veio dar. O que, que ele precisa te ajudar? Qual é a ajuda que ele veio nos dar? O que, que ele precisa? O que, que você precisa ser ajudado por Deus? O quê? Alguém poderia falar alguma coisa? Ou não? Ajuda que a gente precisa. Eu vou fazer uma outra pergunta. Tá? Para nós. Normalmente a gente lê um versículo, alguma coisa primeiro, né? Para depois falar. Eu vou perguntar, por exemplo, o que é ser cristão? O que é a gente ser? O que é nós? O que é ser um cristão? O que seria ser cristão? Dá o microfone para ela lá.
Seria viver como... conforme a doutrina de Cristo, tipo, seguir o que ele falou, ele fez aquele jeito, você busca fazer igual, imitar, é isso?
Uhum. Vamos ver, de novo, pode falar. Ser um cristão, seria?
Viver de acordo com a doutrina de Cristo, seguir ele.
Viver de acordo com a doutrina...
de Cristo.
De Cristo. Você vive?
Não, acho que falta muita coisa.
É? Então você não é uma cristã.
Não, mas assim, não é 880 também, não.
Hã?
Tipo, não é perfeito, mas acho que tem alguma coisa, assim, de cristão.
Mas você tem intenção de ser, né, filho?
Isso.
Você tem vontade de ser, não é assim?
Aham. Uhum.
Agora, se não tiver uma luz, o que é a luz? É abrir os olhos. Se não tiver uma luz para Nicole, ela vai ficar toda a vida... Já tem quantos anos, né, Nicole, que você está aqui? 19 anos. Ela nasceu aqui, não foi, Nicole? Uhum. Então, ela tem 19 anos. Que ela... Aí, até hoje, ela está...
Tentando.
Até hoje, ela está querendo ser uma cristã. Seria isso?
Uhum.
Seria isso?
Sim.
Pois é. E aí, quando é que ela vai... realmente ser uma cristã. É isso? Humilde. O que é ser um cristão?
É ser um seguidor de Cristo.
Um seguidor de Cristo. Você se considera um seguidor de Cristo?
Me considero, apesar de todos os tropeços, de toda dificuldade, tudo, me considero.
Você já se considera um cristão, então?
Já me considero um cristão. Com todos os defeitos, com todos os erros... Isso. Mas eu me considero.
Amém. Então, Luiz, mesma pergunta.
Eu concordo tanto com...
O que é ser cristão?
Uma resposta quanto a outra.
O que é ser cristão?
É ser um seguidor de Cristo.
Seguidor de Cristo. Você se considera?
Sim.
Seguidor de Cristo? Considera? Pode. Sim. Tudo bem. Não tem problema, não. Não é briga, não. Já falei antes. Avisei antes que não é briga, não é pressão, não é nada. É para poder ajudar. O que é ser cristão? Lucilda? Quem não sabe, pior é ainda, né? Porque o que é ser um cristão? Um cristão. Nós somos cristãos.
É difícil de falar.
Não, mas não é possível. Quantos anos?
Já estou... Que eu estou ouvindo tem 10 anos.
10?
Aqui. 10 anos.
Ouvindo com a gente, né? Mas
uh-huh.
Já era crente.
Uhum. Crentona.
Então já era crente. E aí você se considera uma cristã?
Me considero, irmão.
É? Uma seguidora de Cristo, né? Tony, mesma coisa. Para você, o que é ser um cristão?
É isso, é concordar com a doutrina de Cristo.
Concorda com a?
Doutrina de Cristo.
Doutrina de Cristo. É. Vamos ver alguns versículos, para depois nós continuarmos. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Lê, por favor, Renata.
Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Repete.
Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Amém. Vamos ver um outro versículo. Ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo... Diz assim, versículo 24.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Aí, repete.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Mais uma vez.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Amém. Então, vamos parar um pouquinho de dar sequência. Mas a doutrina de Cristo, que nos torna cristãos, é aceitar o Evangelho. É aceitar o Evangelho. Certo? Os que são de Cristo crucificaram a carne. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Aqui, ó. Eu estava comentando isso aqui esses dias aqui com os meninos aqui. Nós somos o quê? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E Cristo faz parte da igreja, sendo Ele a cabeça. Certo? A diferença entre nós e Ele é que Ele já está no novo corpo, mas ele passou pela terra como nós estamos passando pela terra. Então, ele está no meio de nós, só que você não pode vê-lo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Presta atenção nisso. Então, o que a igreja é? Sendo a igreja o corpo de Cristo, o que, que a igreja é? Uma pessoa só fala. Lá atrás. Sendo a igreja o corpo de Cristo, o que, que a igreja é? Uma pessoa só. Levanta a mão e fala bem alto. Isso, ótimo. Então, nós somos Cristo. O resto concorda? Nós somos Cristo. O que é Cristo? Rodrigo. Pequeno? Cristão, pequeno, não. Nós somos Cristo na acepção da palavra. Nós somos Cristo. Nós somos Cristo. Agora, o que é Cristo? O que significa ser Cristo? Jesus foi o Cristo. E nós, sendo o corpo de Cristo, então nós também somos Cristo. O que é ser Cristo? Agora, concorda então que nós somos uma coisa que a gente não sabe o que é? Nós somos uma coisa que a gente não sabe o que significa. Aliás, ninguém nem sabia que era, talvez. Nós não sabíamos. Isso é que eu quero que vocês entendam o seguinte, a luz tem que brilhar. Nós temos que aprender, no meio de todas as trevas que hoje é, nós temos que achar quê? Como que caminha no escuro? Como que a gente caminha nas trevas? Tem que ter uma luz. Por menor que ela seja, tem que existir uma luz no fundo, no fim do túnel. Tem que existir uma brechazinha para você caminhar. Amém? Então, eu estou ficando assustado quando eu pego uma televisão e ouço alguém falando na televisão. É uma aberração. Às vezes, o evangelho não tem nada a ver com aquilo. Né? E cada dia parece que está ficando pior. Parece que cada dia está ficando pior. E isso nos força a orar, a buscar, a pedir a Deus para abrir os nossos olhos. Então, esses dias, meditando e pensando e perguntando para Deus, porque você vai ficando, se não tiver uma força maior, você desanima. E a tendência é sentar e dormir. Porque as trevas nos convida para dormir. As trevas, ela nos convida para dormir. As virgens, então, dormiram. E dormiram porque, por causa das trevas. Então, Cristo, uma época eu tentei entender isso. E eu não consegui. E agora parece que Deus está falando um pouco mais com a gente. Nós somos o corpo de Cristo. Então nós somos o quê? Não tem outra coisa a não ser. Olha, se nós somos o corpo de Cristo, está aqui o Cristo. Ó. Então nós somos o corpo de Cristo. Então, se alguém quer ser um cristão, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer parte do corpo. Então, poderia responder, então, o que é ser cristão? Fazer parte do corpo de Cristo. Pronto. fazer parte do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. Então, se alguém faz parte do corpo de Cristo, ele é a igreja, ele é o povo de Deus, etc. Então, existem muitas denominações, muitas coisas no mundo, mas o corpo de Cristo, quantos são? Só um. Então, nós aqui que estamos aqui sentados nos bancos, será que todos nós já fazemos parte do corpo de Cristo? Ou às vezes a gente não entendeu ainda? Às vezes a gente não chegou ainda nesse ponto. Não tem importância não, não assusta não. Eu também quero fazer parte do corpo de Cristo. E é por isso que eu insisto, eu estou buscando, estou pelejando, porque eu também quero. Porque senão seria trabalhar em vão, seria fazer tudo em vão. Depois de tanto sacrifício, ficar pelo caminho, vocês concordam? Então não tem sentido. Então vamos, quanto mais clarear para nós a coisa, melhor. Então vamos, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Você quer? Pronto. Ser cristão é isso. É uma pessoa que aceitou. Ele quis livremente fazer parte do corpo de Cristo. Não pela força. Né? Não é pela força, é... Nós temos liberdade para fazer parte ou não. Se nós quisermos, amém? Aí nós somos, quando você vai ser batizado, você, que acontece com você quando você é batizado? Hã? Você é? Você é incluído no corpo de Cristo. De que maneira? Como é feita essa inclusão? Hã? Participando da morte. Participando da morte. Através do batismo. Aí nós somos sepultados na água, sai de novo, já não vive mais para você. Você morreu ali, e ali você não vive mais para você. Você vive a partir dali, único e exclusivamente para Deus. Por isso que é difícil. Será que a pessoa aceita isso? Conscientemente. Deu para você entender, Danilo? Deu? Beleza? Dá para explicar? Elias? Mas deu para entender? Explica para nós, Ramiro. Então, quando nós vamos ser batizados. Tem um pessoal aí que está querendo ser batizado. Não tem? Tem alguns irmãos aí que estão querendo ser batizados. Será que eles têm essa consciência? De que eles, a partir do batismo, eles vão ser incluídos no corpo de Cristo. Então, a partir do batismo, eles são o quê? É a partir do batismo que eles são cristãos. E o que é ser um cristão? Como que você foi incluído ali? Através do batismo, né? E o que é o batismo? É o nosso sepultamento, né? Você participa da morte pelo batismo. Amém? Agora, aí fica todo mundo... A a carne continua viva. A carne continua viva mais do que nunca. Então não entendeu. A carne continua viva, querendo levar vantagem. A carne continua viva, querendo a ajuda de Deus. Cristo veio para ajudar você, né? Ajudar você a comprar tudo, vender tudo, comer todo mundo. Né? Então você vai levar vantagem, fazer as coisas boas, tudo para você. É isso, seria isso, cristão, o cristão? O que que é Cristo? Cristo é uma vítima. Cristo é pagar sem dever. Cristo é pagar uma coisa que você não deve. É pagar pelos outros. É dar a vida pelos irmãos. Foi o que Cristo fez. Ele, quem sabe a questão, como é que é a expiação? A expiação. Expiar. Expiar. Remir. A culpa. Cumprindo uma pena de uma coisa que você não fez. Você se sacrifica por uma coisa que você não fez. Sofrer, padecer injustamente, sendo que você não fez. Por que então você vai ter que fazer isso? Isso é a função de quem? De Cristo. É a função do cristão. Purificar, remir, expiar, é purificar uma coisa, um local sagrado. É? Vamos imaginar que local sagrado é este que precisa ser purificado? Nós. Então, tirar de nós toda culpa, remir, tirar de nós toda culpa. E o processo que Deus encontrou para fazer isso foi através do sofrimento. A maneira como Deus achou para fazer isso foi você aceitando a morte. Caso contrário, nós vamos ficar esperneando. A gente nem morre e nem vive. A gente não vive para Deus e nem morre para o mundo. Né? Se nós não entendermos, não aceitarmos isso, a gente vai ficar esperneando. A gente vai ficar querendo uma coisa que nós não temos direito. Nós não temos direito. É. E a gente fica cobrando, Cidinha. A gente fica cobrando de Deus. Cobrando de Deus uma coisa que você não tem direito. Amém? Eu falei para vocês, no final da reunião, né? Agora, faz perguntas. É melhor fazer a pergunta para a gente tentar explicar melhor. Mas vamos Presta atenção no versículo. Os que são de Cristo crucificaram. Nós participamos da morte de Cristo. Sabe o que é ser cristão? É aceitar o sacrifício que ele fez por mim. O meu pecado, a minha falta, se eu aceitar o sacrifício que ele fez por mim, eu não vou ser crucificado lá, eu não vou ser pregado na cruz, eu só preciso aceitar. Ele fez por mim, eu não vou ser pregado lá. Literalmente, nós não vamos ser crucificados. Então, aquele sacrifício, ele já pagou, você pode cantar. Mas você precisa entender que o que ele fez por você foi isso. Amém? Alguém tinha que pagar um preço e ele, qual a culpa que ele teve? O que que ele fez para poder? Nada. Então ele foi e morreu na cruz por mim, pelo Toninho, por nós todos. Amém? Agora, hoje, se eu aceito esse sacrifício que ele fez por mim, eu entro no corpo de Cristo. E a partir daí, não sou eu mais que vivo. E não, olha aqui para você ver. Onde eu fui parar? Eu estou aqui. Então, não sou eu mais que vivo. Quem que vive? É Cristo. Então, nós não temos direito. Nós não temos direito. Porque a gente pensa assim, eu fiz, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito disso, eu tenho o direito daquilo, eu tenho não sei o quê, e etc. Não é assim? Como se nós estivéssemos sendo justificados pela lei, pela obra. E nós nunca vamos fazer as coisas de tal maneira que nós tenhamos direito. Por mais bonzinho que você seja, eu quero que você entenda isso. O quê? Você aceita ser cristão? Você aceita ser o Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Sabe por que que o diabo te respeita? Porque ele não vê você, ele vê o corpo de Cristo. Sabe por que que ele não pode tocar em nós? Porque ele não vê a gente, ele vê o corpo de Cristo. Nós estamos guardados, protegidos ali. No corpo de Cristo. A gente tem medo, muito medo de perder as coisas aqui. A gente tem medo de se sacrificar. Isso é que é o grande problema. Porque se nós não tivéssemos medo e aceitasse realmente, muitas coisas mudariam para nós e a nosso favor. Amém? A nosso favor. Vamos ler alguns versículos para poder clarear o que nós estamos falando. Ficou triste porque você é um Cristo? Nós deveríamos sentir orgulhosos, falar, graças a Deus, olha, não é todo mundo que tem esse direito de ser Cristo. Não é todo mundo que tem o direito de pagar pelos outros, não. E sacrificar pelos outros, não. Você não faz isso. Você não gosta de fazer isso? Hã? Sofrer, padecer. Dar a vida pelos outros. Isso é que é ser cristão. Amém? Não vivo mais eu aceitei. Eu aceitei e fui batizado em nome de Jesus Cristo, fui sepultado ali nas águas, na morte, pelo batismo, pronto, acabou. O velho homem sumiu. Amém? Agora, meu irmão, seja o que Deus quiser. Amém? Agora, seja o que Deus quiser. Seja o que Ele quer e não o que eu quero. Seja o que Deus quiser. Entrega a sua vida a Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor. E pronto. E sai do muro. E sai do muro. Porque a pior situação é ficar ali em cima do muro. Amém? Vamos ler então alguns versículos? Filipenses capítulo 2. Nós já lemos o quê? Gálatas 2, 20. Vamos ver de novo? Gálatas 2, 20. Vamos ver o que você entende. Gálatas, já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Amém? Pela fé, eu aceitei o sacrifício, então eu morri com Cristo. Quando Cristo morreu, eu morri também. E quando Ele manifestar, todo mundo vai querer se manifestar? Quando Cristo se manifestar, todo mundo vai querer, Tony? E por que que não aceita morrer com Ele? É, minha filha. Então, quem morreu com Cristo vai manifestar com Cristo. Amém? Quando Cristo se manifestar, nós manifestaremos com Ele. Manifestar significa uma coisa que vai aparecer. Nós estamos mortos, né, para o mundo, por isso que a gente não aparece, por isso que a gente não presta, a gente não serve para nada. Amém? Mas aí, quando vem uma pessoa que quer Deus, nós não nos fazemos a mesma coisa que Cristo fez? Nós não fazemos a mesma coisa que Cristo fez? Não damos a vida, insistimos e pelejamos de graça, de graça, de graça. Totalmente de graça. E damos a vida para poder salvar a pessoa, tirar a pessoa e dar à pessoa a oportunidade dela também fazer parte. Daqui um pouquinho você vai começar a fazer o que Cristo fez. Alguém fez por você. Aí daqui um pouquinho você vai fazer pelos outros. Então essa é a obra de Deus. Por isso é que Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Ele está no meio de nós. E ele quer que você faça isso. Por isso que ele fala, toda árvore tem que produzir fruto. Você tem que dar a vida por um irmão. Você tem que fazer isso. Para que você entenda que você é um Cristo, um filho de Deus. Amém? É, quem não for, não tiver esse sentimento, amém? Gálatas 5:24 agora? 5:24. Não é difícil entender isso não, eu acho, não sei não. Vamos lá, 24, versículo 5:24.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Então nós não temos mais o quê? Nós não temos paixão mais. Nós não temos paixão mais. Amém? A gente... Quem tem paixão aqui? Ninguém tem mais. Por quê? Porque as nossas paixões foram... Se não foram, estão sendo né? Elas estão sendo. O certo é que nós estamos caminhando nessa direção, até que Cristo seja formado em nós. Talvez é isso que às vezes dá falta para muitos, porque Cristo ainda não foi formada, não foi formado dentro dela. Cristo não foi formado dentro de você. Ainda a gente, nós ainda estamos cobrando a concupiscência. Nós ainda estamos cobrando as paixões, né? Nós ainda estamos cobrando os desejos, a vontade da carne. Nós estamos cobrando. E a única forma é essa aqui, ó, essa regeneração, a lavagem regeneradora pela palavra, para fazer você entender, renuncia você e aceita Jesus. Deixa Cristo habitar. Deixa Cristo habitar. Esse lugar que está sendo purificado, sou eu, é o lugar. Lugar santo, este é o santo lugar, né? Toda coisa que canta, a mente da gente está lá. Isso sim, isso não, isso sim, isso não. Isso está certo, isso aqui não está certo. É aqui, ó, esse lugar que está sendo remido, esse lugar que está sendo purificado, até Cristo for bem recebido, se ele for aceito dentro de mim. Amém? Outro versículo. Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios 5, 23. Calor horroroso. Mas Efésios 5, 23.
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
Mas se a mulher não aceita submeter o marido, ela vai viver com o marido? Vai. A maioria das mulheres não submete ao marido. Vamos de novo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. A mulher que não submete ao marido vive com ele? Vive. Ele suporta, ele aguenta, ele vai levando, vai, leva. 99,9% hoje das mulheres. Não. Só faz o que ela quer. E o marido que se cuide. Amém? E quando isso não dá certo, vai vivendo aos trancos e barrancos, mas vai vivendo aos trancos e barrancos. Mas vai vivendo. Assim também é a igreja com a gente. É Cristo conosco. Se nós não submetermos a Ele, a gente vive com Ele? Vive. Ele vai separar o cabrito das ovelhas, ele vai tirar um dos meios dos outros. Somente aqueles que forem realmente lavados pelo sangue, aqueles que foram regenerados, aqueles, os cristãos. Muitos serão chamados, mas nem todos vão ser escolhidos. Eu pergunto mais uma vez, você acha que todo mundo que reúne aqui submete a ele? Aceita o evangelho? Faz do jeito que ele ensina? Mas nós vivemos com ele. Ele é longânimo, misericordioso, etc. Ele tem paciência e ele suporta, etc. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, lê de novo, versículo 24.
De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos.
Pois é, mas ela vai ser sujeita se ela quiser. A mesma coisa é a igreja. Continua.
Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra.
Então, a igreja é o corpo de Cristo. O que vai acontecer com o corpo de Cristo? Vai ser lavado e purificado. Interessante que você acha que a igreja vai submeter a Cristo? A igreja vai submeter a Cristo? Bem forte. Não só vai, como tem que submeter. Se não, como que ele vai lavar, santificar, purificar, cuidar da igreja, se a igreja não submete? Como que o marido pode fazer alguma coisa pela esposa que não submete? Sabe o que o marido faz? Ele começa, não sei se são todos assim, sabe o que o marido faz? Para não ter confusão, para não ter briga? Vai fazendo, vai arrumando. E não, aí não tem confusão. Não tem confusão. Cristo faz isso. Ele não obriga assim, ó, se você quiser. Ele fala para a igreja assim, não faz dívida não. E a igreja? Não está nem aí. Faz exatamente como a mulher que não submete. Né? Olha, não usa o cartão. Não usa o cartão. A mulher usa. Não faz isso. Ela faz. A igreja. Deus fala. Ó. Entendeu? Ama uns aos outros. Senta na frente. Escuta. Evangeliza. Prega. Faz isso. A igreja faz. A igreja faz o que ela quer. Ou não. Só o que ela quer. Amém? Só o que ela quer. É a figura, exata figura da mulher. Exata figura da mulher. Difícil demais você arrumar uma mulher que submete ao marido. Submete mesmo, não é? Fachada não. Submete mesmo. Assim também é a igreja. Amém? Deus fala para a gente. E nós não fazemos. Deus fala para nós e nós não fazemos. Gente, eu não estou bravo. Eu estou abrindo os olhos de nós. Porque é o seguinte, se você falar assim, isso é verdade. Se você falar, calma, se você, Lucilda, fica quieto. A Lucilda voltou, viu, gente? É. Então, é porque falando a verdade, pelo menos na nossa oração, nós vamos abaixar nossas cabeças, e falar, Senhor, o Senhor tem razão. Como é que o Senhor vai nos purificar, tirar os nossos pecados? Se nós não aceitamos, se nós não submetemos, né? Mas, a partir do momento que você entende que isso é verdade, é mais fácil, porque é o seguinte, eu acho que a mulher, vamos pegar a mulher, porque aqui está comparando a mulher com com a igreja. A mulher foi inteligente. O que que ela vai fazer? A mulher inteligente, o que que ela vai fazer? Hã? Não. A mulher inteligente mesmo, ela vai fazer o seguinte. Ela vai no marido, fala, oh, meu amor, você, né, você tem razão, sabe? Você fala, e eu não dou ouvido e tal, etc. Mas eu vou me esforçar, eu queria que você me ajudasse, meu amor. Né? Eu queria que você me ajudasse. Sabe? Limita o meu cartão, faz alguma coisa, me ajuda, entendeu? Vamos, né? Eu quero, o que o marido vai fazer? Eu duvido que nesse caso o marido vá maltratar a mulher, concorda? Eu tenho certeza absoluta que o marido vai chegar e vai dizer, tudo bem, minha filha, tá vendo? Eu não te falei? Hã? Meu amor. Pois é. Eu vou te ajudar, nós vamos conseguir, e etc, etc. A mulher é inteligente. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Chega para Deus, confessa que você é carnal, confessa que você ama esse mundo e é apaixonado pelas coisas. Confessa para Deus e fala, Senhor, e aí, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Do que ficar escondendo e falando para o marido, não foi eu não. Né? Não é bem assim não, entendeu? Não, confessar, humilhar, chegar para Deus e falar, amém? No versículo, para poder adiantar um pouquinho, no versículo 32 e 33.
Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja.
Amém. Volta. Só, lê só ele mesmo.
Grande é este mistério.
É um mistério. Cristo e a igreja. Nós. Nós pararmos um pouco e pensar. Nós estamos cada dia nos tornando mais Cristo ou estamos nos afastando de Cristo? Nós estamos dando a vida pelos outros? O que Jesus falou? Dai, dá-se-vos-á. Sabe? O que você quer para você faz para os outros. Está sendo assim, gente? Está sendo assim? Amém? Isso é o quê? Rebeldia. Isso é o quê? É o espírito rebelde. É o espírito rebelde. Que não aceita. Não aceita o evangelho. O que você quer para você, você está fazendo para quem? Né? O que a gente quer para a gente está fazendo para a gente. Amém, gente? Vocês concordam? Então nós estamos sendo Cristo? Não. Não mesmo. Não mesmo. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 3. Versículo 12.
Os diáconos...
Espera aí. Enquanto isso,
esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Repete.
Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Enquanto eu acho esse versículo aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Repete.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Mais uma vez.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Aí. Haja na igreja o mesmo sentimento que houve na cabeça. Ele morreu por ele ou por nós? E nós também, se o sentimento dele... Nós também vamos nos sacrificar pelos outros. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O mesmo sentimento. Amém? Disposto a viver não para si, mas viver para os outros. Que coisa, hein? Coisa boa. Todo mundo querendo fazer isso. Aquele versículo que eu falei é 2 Timóteo e não 1. 2 Timóteo. Capítulo 3. Vamos ver do 10, capítulo 3, do 10 ao 12.
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri! E o Senhor de todas me livrou.
Amém. 12.
E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Vamos repetir?
Tu, porém.
Então é como se ele estivesse falando para mim. Porque quando eu leio as Escrituras aqui, a palavra de Deus é para mim. Então é como se ele estivesse falando comigo. Então, Rosine, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Modo de viver. Gente, um cristão, ele não tem direito. Uma mulher cristã não tem direito de brigar com o marido. Um homem de Deus não tem direito de brigar com ninguém, não é só com a mulher, não. A gente renuncia tudo, tudo. A gente renuncia tudo. Para não manchar, para não macular, para não o corpo de Cristo. Amém? Isso aqui é a salvação do mundo. Isso aqui é a salvação do mundo. A salvação do mundo vai ser o corpo de Cristo. Por isso é que Ele, Cristo, é o Salvador do mundo. Imagina que tipo de gente vai fazer parte desse corpo. Imagina o tipo de gente que vai fazer parte desse corpo. Amém? Eu falei para vocês que era uma luz. É uma luz. Não falei que eu sou, e nem que eu dou conta, e nem que eu sou capaz. Mas é o que eu entendo. Né? Curar o enfermo, os leprosos foram curados, pessoas ressuscitaram, mortos reviveram. Jesus fez tudo. Levantou morto, curou, etc. Isso não quer dizer que a pessoa fez parte do corpo de Cristo, não. E não, não quer dizer que todos nós também vamos fazer parte. Só que, ponha na sua cabeça, que espécie de gente não vamos ser aqueles que fizerem parte do corpo de Cristo. Né? Aquilo é o que melhor existia no mundo. Que melhor existir no mundo está ali. Por que que é a salvação do mundo? Quando Cristo se manifestar, esse aqui que vai ser o povo que é a semente do novo mundo, da nova terra. Pelo menos isso é o que está escrito. Os descendentes desse povo habitarão a terra. Os filhos de Deus. Está aqui. Amém? Então, eles... deram a vida para que isso acontecesse. Não é simplesmente dar a vida por um irmão, não. É, nós abraçamos essa ideia que surgiu na cabeça de Cristo. Amém? É muito mais do que a gente imagina. É muito mais do que a gente imagina. Não é uma simples arrumação na vida da gente aqui, não. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Eu imagino o modo de viver de Paulo, a intenção de Paulo, a fé, longanimidade, caridade, paciência, e etc. Amém? Para a gente encerrar, Romanos capítulo 6. Romanos 6. É, nós vamos aprender, nós vamos falar mais, né, gente? Porque esse assunto é complicado, né? Quem concorda que é complicado? Hã? Romanos capítulo 6. versículo 6. Eu estou só, assim, mostrando os versículos para mostrar para vocês que é verdade. Ser cristão é cair de ponta ali, ó. Ser cristão é mergulhar ali. E não reclama mais. E não murmura mais. Tá vendo? Romanos, eu falei 6 o quê? Quanto? 6:6?
Sabe?
É, aqui, ó. Veja bem. Leia a partir do versículo 1.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
Olha aí. Continua.
De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte.
Olha aí.
Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
Pode continuar.
Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
Amém. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não está mais debaixo da lei, sim debaixo da graça. Amém? Quando nós fomos sepultados ali na morte pelo batismo e saímos da água, já somos uma nova, um novo homem. Né? Já é uma pessoa que vive não mais para si, e sim para Deus. Já somos uma pessoa que se esforça, que pensa e que quer, de todas as maneiras, agradar a Deus. Luta contra o pecado. Ele luta. Ele mostra aqui para a gente o seguinte, que resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, toda a palavra de Deus não é para os mortos, e sim para os vivos. Nós estamos vivos. Por que nós estamos vivos? Jesus falou, aquele que crê em mim vive. Por que você está vivo? Porque quando você... Onde é que está aqui? Mostra para mim onde é que está aqui que você está vivo. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá de mim. Onde é que está? Finalzinho do 4. Mas tem um outro aí. 8. Se já morremos com Cristo. Então Jesus falou assim, olha, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Vem você que está vivo. eu vivo, né? Os mortos, porque não aceitaram o sacrifício de Jesus, não foram, não participa da ressurreição de Cristo, né? Não participa. Na verdade, nós só vamos ser transformados. Você já é um ressurreto dentre os mortos. Você já é um cidadão do céu, um membro da família de Deus. Ou não, gente? Então, não vamos jogar isso fora. Você já é um cidadão do céu, você já é um ressurreto dentre os mortos. Você saiu da água sendo um homem de Deus. Só agora você é tentado, é perseguido, mas isso é normal. Agora você, né, você é tentado, você é perseguido, você sofre, mas e, o que ele falou lá? Isso é coisa de cristão. Não reclama, você não vê ninguém reclamando, você não vê, né, os maridos aí tudo direitinho com as mulheres tudo direitinho com os maridos. Você vê, né? Não tem ninguém com ganância, ninguém querendo ficar rico, graças a Deus. Né? Amém? Não é assim? É, ué, Lucilza. Amém. Depois a gente fala mais, Mas é isso aí. Você já é uma cidadã do céu, uma ressurreta dentre os mortos. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Você vai servir a Deus. Amém? A gente vai fazer dessa forma. Amém, Jesus. Depois a gente fala mais, porque o assunto é difícil. Por que que é difícil? Porque a gente fica dormindo. Por isso que é difícil. Né? Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado. Porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. O Senhor tem nos falado, né, que nós possamos voltar ao nosso tempo do batismo, lembrar que foi ali, sepultada na água, a natureza, a velha natureza. Foi ali que nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós. Foi ali que nós fomos lançados no corpo de Cristo. E é no corpo de Cristo que nós estamos sendo lavados. E é no corpo de Cristo que nós estamos sendo regenerados. É no corpo de Cristo que Ele tira os nossos pecados. É o corpo de Cristo que participa da mesa. É a igreja. Ela sabe para onde ela está indo. Ela sabe. Ela tem consciência. Do que ela abraçou. Da doutrina que ela recebeu e aceitou de viver uma nova vida. E é nas escrituras ali, no que deixaram escrito para que nós pudéssemos entender melhor. Essa é a verdade. Ajuda-nos, né? Que uns ajudem os outros, que os mais fortes ajudem os mais fracos, socorram, abra os olhos uns dos outros, para que nós possamos, Deus, levar o nosso fardo, levar conosco a nossa cruz, quando o Senhor disse, toma a tua cruz e siga-me, com dignidade, sabendo que não é em vão todo o nosso esforço, não é em vão todo o nosso esforço para viver bem todo o nosso esforço para ser luz, ser o caminho para o perdido, ser luz para os que estão em trevas, ser a direção para aquele que está sem rumo. Assim somos nós, os que foram batizados no corpo de Cristo, os que foram incluídos e tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos. Nos faça entender os seus mistérios. Nos faça, Deus, compreender que cada irmão socorra o outro. Cada irmão tenha comunhão uns com os outros, no sentido de ajudar essa compreensão, abrindo os nossos olhos, nos fazendo entender, Senhor, e não acusando, e não tirando, tornando mais difícil, às vezes, o peso da cruz. Nós te agradecemos por tudo. Sabemos que o Senhor é um Deus tremendo, misericordioso. E realmente o Senhor veio para nos salvar. E é o que o Senhor está querendo fazer com a igreja nesse dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Give me.